Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
That's another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Miami has the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always in control. And when you say Miami, you're talking Super Bowl, cause we're the...
Fala, torcida do Miami Dolphins, estamos de volta com mais um Finscast aqui no Fumble da Net. Hoje vamos falar sobre uma vitória, né? Olha que coisa estranha, né? Para uma temporada igualmente estranha. O Miami Dolphins num jogo, a gente vai falar aqui pra frente como é que foi esse jogo, mas o Miami Dolphins venceu o Houston Texans em Miami por 17-9. Placar baixo. Curiosamente, não foi o placar mais baixo da rodada. Nós tivemos aí um Jacksonville Jaguars 9-6 no todo-poderoso Buffalo Bills. E o Josh Allen sendo sacado e jogando bola pro alto, sendo interceptado e todo mundo caladinho. Ninguém fala nada, né? Mas se veste a camisa 1 de Miami, pronto. Aí vem o escândalo, né? Aí vem a loucura, vem o caos. Mas como é o Josh Allen, né, para ele vale. Vamos lá. Vamos seguir o barco aqui. Hoje estamos, assim como o Miami Dolphins, temos mudanças também no nosso time. Estou aqui com o Thiago. Fala, Thiago. Tranquilo, irmão?
Fala, Rafa. Tudo bem? Que prazer imenso estar com você aqui de volta no Finscast, né? Hoje representando também o JP e o Marcão, o Marcos Vieira. Estou aqui tentando fazer às vezes... de seu parceiro, e vamos lá, ganhamos o jogo, né? Obviamente que era uma vitória de obrigação para o Miami, mas como o torcedor do Miami não tem um dia de paz, a grande surpresa veio a menos de 2 horas do início do confronto. Aquela lesão na mão do Tua, né? Na mão esquerda, na throwing hand, acabou se mostrando uma fratura mesmo, né? Uma microfratura na mão, nos dedos, e aí você começa a pensar, meu, quando que a gente vai sair desse looping com o Tua? Porque todo mundo falava do menino, ser injury prone e tudo mais, desde que ele assumiu o posto de titular, ainda no ano passado, se eu não me engano, esse já é o 8º jogo que ele perde por lesão. Tô ficando preocupado, não tô gostando nada disso, viu, Rafa?
Preocupa porque já existe um histórico, vamos dizer assim, né? Eu agora dei uma leve gaguejada aqui, né? Porque Carrie Underwood aparece na minha frente, né? Então a gente até perde um certo rumo aqui numa hora dessa, acho que é compreensível, né? A gente fica meio... Não, eu não eu perco o prumo aqui completamente, né? Já há um histórico de lesões do Tua, né? Essa não é a primeira, não é a segunda e provavelmente não será a última lesão do Tua. Então, já veio do college com um histórico de lesões, incluindo aí uma lesão muito grave, né? A lesão do quadril foi realmente uma situação que poderia deixá-lo até fora dos campos, né? Ele poderia abandonar a carreira se aquela lesão não fosse, não tivesse um acompanhamento médico urgente, né, momentos após a lesão. Então, eu já vim acompanhando o Tua 1 ano antes, então, no momento da lesão e poucos instantes após a lesão, a gente já começa a correr atrás de ortopedistas e pessoas que entendem do assunto para ver o tamanho daquela lesão e, enfim, lesões nos tornozelos. Então essa é mais uma, né? Já vindo com uma lesão, fraturas nas costelas, né? A gente sabe, né? Quem já teve a costela fraturada, na hora que vai puxar o oxigênio, até para isso é complicado, né? É doloroso até para puxar ar. Você imagina para lançar uma bola, né? Você imagina para jogar futebol americano e ainda assim continuar recebendo pancada atrás de pancada. Então, é uma situação que a gente, a princípio, tem que conviver, né? Porque não tem outro jeito. Até quando? Já não sei. É uma situação que me preocupa bastante, porque eu ainda não estou pronto para dizer que o Tua não serve para ser o quarterback do Miami Dolphins. Eu ainda não tomei essa decisão. Eu demorei quase 7 anos para falar isso do Ryan Tannehill. Eu aprendi que eu não posso ter a mesma paciência. Essa lição ficou. Mas eu acho que ainda está muito cedo para dizer vamos trocar o quarterback.
Eu também acho que o Tua Tagovailoa, ele tem que terminar o ano, porém ele tem que terminar o ano jogando, né? Poxa, o que a gente não quer nesse momento é que o Tua continue dando pano para manga, para essa narrativa doentia das pessoas que há 20 anos já viram passar mais de 20 quarterbacks com a camisa do Dolphins, né? Aqui a gente está falando de todos os tipos de quarterbacks que você pode imaginar, inclusive veteranos, journeymans, rookies. Nós já passamos por Cleo Lemon, nós já passamos por, enfim, Jay Cutler, que era um cara que já tinha sido relevante e tudo mais. Nós passamos por Chad Pennington, que fez uma carreira brilhante e ninguém dava resposta. Agora, assim como aconteceu com o Tannehill, a gente está pegando um quarterback de first round, um top 5 pick de NFL, e é bizarro a gente ver ainda esse questionamento se ele é ou não é o cara certo para o Miami. Porém, existe aquela máxima, Rafa, na liga, de que jogador bom é o jogador que está disponível para jogar. E isso, infelizmente, eu falo com muita dor no coração. O Tua tem se mostrado um pouco frágil demais, né? Eu tava vendo alguém comentar que o perfil do quarterback do Miami, até pela falta de paciência da torcida, deveria ser um perfil de um cara que aguenta um pouco mais o tranco. E a gente tinha essa impressão do Tua, apesar do histórico que você citou. A grande verdade, Rafa, é que todo mundo dizia que o Tua era um cara durão, que voltava rápido das lesões, que fez uma cirurgia num ankle, né, num tornozelo, e a recuperação foi ótima. Um cara que tomava as pancadas, mas tentava sempre levantar rápido. E no jogo passado, contra o Atlanta Falcons, ele continua na partida, apesar dessa pancada na mão. Ele treinou de maneira limitada, é verdade, mas a semana inteira. Ele estava esquentando o braço hoje. O Mairon, inclusive, mandou foto dele lá, bonitinho, montadinho. Ou seja, o que fica agora de pergunta é: o Tua queria jogar hoje e a comissão técnica barra médica, o staff clínico, vetou ele da partida? Ou foi um pedido do Tua de, olha, eu até tô bem, mas poxa, a gente tá 1-7. Não quer deixar o Jacoby Brissett começar e se tiver ruim eu entro? Espero que não seja essa segunda opção, viu?
Sinceramente, nem acredito. Pelo que foi reportado, o Tua pediu para jogar, lançou bolas, né? A gente pôde ver no aquecimento dentro de campo, o Tua estava vestido com o equipamento de jogo, o Tua estava lançando as bolas, né? Ele estava fazendo passes no meio campo durante o aquecimento. Porém, até onde foi reportado, né, pelos repórteres que estavam em Miami, é que a comissão técnica segurou para tentar fazer com que ele jogasse a partida de quinta-feira contra o Baltimore Ravens, hein? Também em Miami.
Que delícia, né? Aí você não pega o Texans para pegar a porra do Ravens. Pelo amor de Deus, os caras querem matar o Tua, pô.
Os caras querem matar o Tua, exatamente. Eu acho que o que está muito claro é que essa comissão técnica não confia no Tua. Isso, para mim, já ficou muito claro. Ou eles não gostam do Tua, ou eles não confiam do Tua. Ou as duas coisas. Isso para mim está muito claro. Outra coisa que está muito clara para mim, vendo o Jacoby Brissett jogar, e aí a gente percebe isso vendo outros times né? A gente vê diversas equipes jogando com quarterbacks adversários e fazendo adaptações, mudando o esquema para deixar aquele quarterback que não vem jogando ou que tem certas limitações, mas para deixar o jogo dele mais à vontade, para deixar ele mais confortável dentro de campo. E a gente não vê esse tipo de coisa acontecendo com o Miami. Miami Dolphins não sabe cuidar dos seus quarterbacks. E isso já aconteceu com o Tua, isso acontece agora com o Jacob Brissett, isso já aconteceu demais com o Ryan Tannehill, né? Então, os Dolphins não sabem como cuidar dos seus quarterbacks. E aí, eu venho trazer uma coisa para você, Thiago, porque até o final da temporada não deve se falar mais sobre Deshaun Watson. Mas terminada a temporada, esse assunto volta para as manchetes. Então, pode ser Deshaun Watson, pode ser Aaron Rodgers, pode ser Russell Wilson, pode ser qualquer outro. Pode ser o Tom Brady.
Eu duvido que o Tom Brady entraria num barco furado que é esse time do Miami, né? Para começar por aí. Mas eu concordo com você, né? O Tua, hoje, ele é, eu gosto dessa expressão, um passageiro da agonia. Porque por mais que ele tenha capacidade de fazer mais, nem as jogadas são chamadas para isso. Hoje a gente viu o Jalen Phillips, que conseguiu, inclusive, ele fez um sack, meteu o U, né, do Hurricanes, tal, beleza, tal, fez aquela gracinha. Porra, terceira para seis, mandava o cara ir marcar tie end, porra. Você não drafta um Premier Edge, um cara que é pra jogar livre, leve e solto, e bota o cara pra ficar fazendo cover zone em terceira pra seis, Rafa. É o básico. Isso quando eu ia enfrentar o Rio de Janeiro Imperadores há 15 anos atrás, no começo da LBFR, os caras não faziam isso, cara. Entendeu? E aí a gente vê em 2021 o play call do super mestre da defesa Brian Flores ser isso. E falo pra você, hoje o Miami venceu a partida, ok, melhor ter vencido do que ter perdido, mas nós jogamos no máximo pro gasto. Hoje a gente viu um ataque que teve 25 chamadas de corrida, 25 chamadas de corrida e 43 de passe, sendo que a gente ficou na liderança do placar o tempo inteiro. Nós conseguimos a façanha de não fazer nenhum ponto no segundo half, nenhum. Nós zeramos, nós fomos shutdown, tanto no terceiro quanto no quarto quartos. E dessas 25 para 43, que já acho horrível, isso não é um jogo vencedor, nós precisamos dar uma splitada nisso aí. Das 25 carregadas para 47 jardas, um total de average de 1.9. Que baita linha ofensiva que nós estamos incinerando draft capital. Olha o que está acontecendo.
Nada disso surpreende quem ouve o Finscast. Né? Então, o Thiago está vindo agora para o Finscast, mas o Thiago já ouve o Finscast há bastante tempo.
Há muito tempo.
Pois viu? Pois é. E tem uma galera que acompanha a gente já.
Vocês fizeram meu cabelo cair, eu sou careca de torcer para essa desgraça.
e tem uma galera que já acompanha a gente há bastante tempo, né? Então, absolutamente nada disso surpreende. O que eu penso do futebol americano? Qual é a maneira que eu vejo o futebol americano? Você está à frente do placar, seja por 3-0, não importa, 2-0 que seja, você conseguiu um safety, você abriu 2-0, querido, você vai correr o tempo inteiro com a bola até a defesa botar a língua para fora. Meu time de futebol americano, eu como técnico de futebol americano, eu viro para o coordenador defensivo adversário e falo, vou correr. Me para. E que se dane. E que se dane. Eu quero que se lasque. Tenta me parar. Tenta me parar. Dane-se.
E outra, até porque, pessoal, não é que vocês pararam no tempo, vocês são muito anos 80. Não é questão disso. Nós estamos falando de um time que está com o quarterback reserva. Nós estamos falando de um time que está em casa contra um time 1-7. Um time que precisa encontrar um ritmo. Que porra de RPO é esse que não tem o R? É só o PO, pô. Então, assim, o Rafa, o Marcão, o JP, eles falam isso há muito tempo e agora eu aqui na bancada tenho que reforçar. É um absurdo. A gente tem que ficar feliz porque ganhou, óbvio, legal. Foi a primeira vitória em casa. Um abraço pro grande Nilton, que nem saiu de casa e falou: não há mais motivos pra ir pro Hard Rock esse ano. Tá aí, ó, uma vitória pra nós. Espero que isso empolgue a torcida, porque hoje o estádio tava vazio, mas... Poxa vida, a gente não consegue dar ritmo. A gente não consegue ter uma jogada de play action que sirva. Ninguém mais compra play action. Porque quando a gente vai correr, a gente corre em draw. O que, que é o draw, galera? É sair de pistol, né? O shotgun reduzido. E dá pro cara do lado correr ali. A hora que ele pega na bola, Rafa, já tem dois caras em cima dele. Então até o jeito de correr, não corre para um gap C, não corre para um gap B, é só draw no A, draw no A. Pô, não, eu não sei, eu tô achando que eles estão fazendo de sacanagem, só pode.
Assim, com relação às chamadas do jogo corrido, eu acho que como o jogo corrido dos Dolphins é muito, muito pobre, é fraco, a linha ofensiva é fraca, os jogadores não têm força para correr...
Os running backs não são aquela coisa.
Assim, eu evito muito criticar o Myles Gaskin, Thiago, de uma maneira injusta, porque o Myles Gaskin, ele não é um power back. Ele não tem um estilo de jogo para essa linha ofensiva. Essa linha ofensiva, ela não vai fazer absolutamente nada pelo seu running back. Ou seja, a gente precisaria de um power back para ganhar jardas na marra, para ganhar jardas na sua força física. Não é o caso do Myles Gaskin. Então, como é que eu vejo... como é que o Myles Gaskin poderia ser melhor utilizado? Pelos lados de fora. Ele é um jogador de velocidade. Então não adianta você fazer draw, não adianta você explorar gap, porque, desculpa, não vai ter gap para explorar. Você não vai atacar o A-gap, você não vai atacar o B-gap, você não vai atacar gap nenhum. Não tem onde atacar. A linha não abre buraco. Tá? Então, não vai adiantar você correr entre os guards. Você tem que correr pelas laterais. Você tem que tentar alguma coisa diferente. Então, assim, insistiram em manter o Albert Wilson no time? Quantos jab switches você viu o Albert Wilson fazer?
Que hoje os ataques mais modernos são esses. A gente vê o Rams fazer isso, o Chiefs fazer isso, o Ravens fazer isso. E o que a gente faz?
Você tem que diversificar. Você tem que diversificar.
Não, e quando nós vamos fazer, o Gesicki passa na hora do snap, rapaz.
Pois é. Você tem que tentar algo diferente. Porque fazer o básico com o Myles Gaskin atrás dessa linha ofensiva não vai funcionar. Não vai dar, não é assim. Ryan Tannehill passando na minha frente, saudade da minha ex, né? Nosso menino, meu eterno menino. Vai, torço muito mesmo. E enfim, vai dar bom pra ele lá. Então, assim, ver 1.8 de jardas por tentativa de corrida não me surpreende absolutamente nada, né? Vários tackle for loss, mas, assim, muitos... semana após semana, a equipe do Miami Dolphins, os running backs do Miami Dolphins, eles já são atacados no seu backfield, né? Os Dolphins não conseguem, os running backs dos Dolphins não conseguem correr 2-3 jardas sem contato. O contato já vem no backfield. Isso não é culpa do running back, isso é culpa da linha ofensiva. Porém, um running back com força, ele consegue quebrar 1, 2 tackles. E aí ele consegue, de repente, numa corrida dessa, ganhar 3, 4 jardas na força física dele. Não vai ser o caso do Miami Dolphins. A gente perdeu o Malcolm Brown. Quando tinha o Malcolm Brown, era a mesma porcaria. Porque o Malcolm Brown é fraco. Fraco no sentido de talentoso. Ele é forte fisicamente, mas ele é um running back fraco. Ele é ruim.
Não, e perder o Malcolm Brown hoje em dia é reforço. Porque a gente sabe o que o Malcolm Brown pode dar. Numa temporada que você está fazendo uma temporada de transição, porque essa temporada agora é só para ver quem presta e quem não presta para o próximo General Manager mandar embora, porque eu duvido que o Chris Greer vire o ano, mas isso é assunto para a gente falar em off-season e tudo mais. você não tem por que você ficar dando volume para eles. É, eu fiquei chateado de ver essa baixa produção dos nossos running backs, porque contra o Patriots, há duas semanas atrás, e eu não quero aqui ficar falando do nosso rival, falando que eles são melhores que a gente, mas esse time do Houston Texans, jogando no Foxborough, contra o time do Patriots, que não é a última bolacha do pacote, foi destruído. Esse time foi demolido. Né? Foi um verdadeiro passeio ali. Eu tô até tentando achar aqui, eu acho que foi na semana 7 mesmo. Rapaz, a gente viu o Patriots destruindo o Texans. E agora, a gente jogou um joguinho... Ó, pra você ter ideia, o Bills pegou os caras e enfiou 40-0. Tá? Na semana 4. Então, assim, é um adversário muito fraco, extremamente fraco. Aqui, ó, o Patriots jogou contra o Houston Texans. Na verdade, foi lá em Houston, foi 25-22. Não, foi um jogo apertado até. Me desculpem a falha. Mas foi então o Bills que atropelou. Eu tinha uma visão de que a gente ia conseguir impor o nosso jogo e a gente só venceu. A gente lutou, repito, melhor vencer do que perder. Houveram bons momentos, né? O Mike Gesicki, que você é fã, o Marcão é fã também, porra, teve dois grabs de uma mão, one hand catch, que eu acho que ali ele já tá começando a garantir essa extensão contratual. E é melhor assinar agora, porque se esperar o final do ano vai ficar mais caro, Rafa.
E só não teve a terceira porque deu azar. Ele ia fazer uma terceira recepção com a mão só, tão bonita quanto as outras duas primeiras, né? E não fez porque deu azar. E eu dei uma zicada braba aqui agora no Ryan Tannehill. O Jalen Ramsey fez uma interceptação nele.
Pareceu o nosso Ryan Tannehill, né?
Lembrou o nosso Ryan Tannehill. Ele foi fazer um passe aqui pro Julio Jones e o Jalen Ramsey, né? É o Jalen Ramsey também, né? Mas o passe foi muito ruim. O passe foi atrás do Ryan Tannehill. Enfim, deu uma secada nele. Com relação ao jogo em si, Thiago, eu tava vendo no início da partida a escalação do Houston Texans. Para vocês terem uma ideia, os linebackers, o Houston Texans forma com três linebackers, né? Eles jogam numa formação 4-3. Então eles têm três linebackers. Zach Cunningham, que é um jogador que eu gosto muito, eu já adorava ele no draft. E aí os outros dois, Neville Hewitt e Kamu Grugier-Hill. São dois ex-linebackers do Miami Dolphins que lá no Miami Dolphins já eram horrorosos, né? E continuam muito ruins. A secundária, gente, não tem um nome que você fala, ah, esse cara é mais ou menos. A secundária dos Texans é pavorosa, é horrorosa. O time inteiro dos Texans é muito ruim. Talvez seja pior do que os Lions no papel. Porque os Lions ainda tem lá dois bons running backs, ainda tem um bom tight end, tem alguns bons jogadores de linha ofensiva. Não tá dando certo, tá numa reformulação. Mas o time do Houston Texans é pavoroso no papel.
Ô Rafa, se não fosse o challenge que a gente ganhou com 2 minutos e 30 de um forced fumble que a nossa defesa conseguiu, rapaz... Os caras estavam marchando para ir empatar o jogo. É obviamente que eles precisavam do touchdown mais o two-point conversion, mas visto que nós sofremos recentemente contra Jaguars e Falcons, os caras estavam com um elefante na sala, Rafa.
O que é inacreditável, né? O que é inacreditável. Então, assim, a qualidade do jogo como um todo foi medonha. Né? Foi medonha, típica de jogos da Série B do brasileiro, alguma coisa como, sei lá, Confiança e Brasil de Pelotas, um negócio assim que você não consegue acreditar que dois times profissionais da NFL apresentem um espetáculo, entre aspas, como aquele que a gente pôde ver. Né? O Paulo Antunes, agora na abertura do Sunday Night, ele disse que as pessoas que estavam em Miami saíram com os olhos doendo. E é isso. O que você achou da qualidade ou da falta desse jogo?
Cara, olha, sendo bem sincero, eu acho que, mais uma vez, está comprovado, né, que essa decisão de ter dois offensive coordinators para produzir isso não foi a melhor coisa. É, não estamos nem falando de caras com pouca experiência, tá? Porque o Studeville é um dos grandes, uma das grandes mentes, né? Ele foi nosso técnico de running back já desde que os nossos running backs pararam de produzir, é ele que é o nosso técnico de running back. E o outro, o parceiro dele, já foi inclusive coordenador ofensivo no tempo do Bill O'Brien no próprio Houston Texans. Então nem lei do ex nós conseguimos performar de verdade. E assim, acho que o Brian Flores está tão na parede, ele está tão encurralado em termos de opinião pública, em termos de vestiário, que ele sabe que ele não tem mais força para fazer isso. Ele não tem clima de falar, galera, é o seguinte, tô mudando meu esquema, vou mudar, agora quem vai chamar as jogadas é o Joãozinho, porque não funcionou isso. O time tá 2-7, e daqui a pouco a gente vai ficar 2-8, porque no Thursday Night a gente vai falar disso daqui a pouco, vamos pegar o Ravens, que veio de uma viradaça hoje contra o Minnesota Vikings. Eu tô muito preocupado porque o ataque não mostra o seu potencial. E mais uma vez, me chamem de louco. Ainda acho que hoje o play call, em termos de rotas para os nossos recebedores, foi melhor do que quando estava com o Tua. Aí eu fico me perguntando, Rafa, os wide receivers estavam mais soltos nas chamadas de rota porque o play call foi assim? Ou porque o Jacoby Brissett, nessas improvisações que ele conseguia sair um pouco da pressão, ele combinava o jogo ali no huck antes de ir para a jogada pré-snap? Você não sentiu isso também?
Eu senti muito também por conta da fragilidade da secundária do Houston Texans. É um time realmente muito pobre de talento, né? Eu tô floreando aqui, porque o time é horroroso, né? O Houston Texans tem um time muito fraco, muito ruim. Então acho que isso também ajudou. A gente viu, por exemplo, uma rota do Jalen Waddle, a rota post, ele estava fazendo pela uma das poucas vezes na temporada uma rota post, né, que é que você vai direto pelo meio do campo, correndo pelo meio do campo, em direção ao poste, né, em direção ao Y. Você corta pro se você está na lateral, você vai angulando em direção ao Y, a base do Y, por isso se chama rota post. E aí o que acontece? A linha ofensiva, no caso foi o Liam Eikenberg, não segurou o seu marcador. O Jacoby Brissett precisou ganhar tempo. Nisso, o Jalen Waddle já estava livre. Ele não pôde lançar porque ele estava correndo pela vida dele, né, o Jacoby Brissett. Quando o Jacoby Brissett foi lançar, o Jalen Waddle já estava marcado por dois jogadores. E aí ele foi interceptado, o Jacoby Brissett foi interceptado. Então, assim, quando as rotas melhoram, a linha ofensiva não ajuda, não segura. Então, você não tem como lançar. E aí, independe de ser o Jacoby Brissett, independe de ser o Tua, independe de ser o Deshaun Watson, independe de ser qualquer um, gente. Não vai adiantar, a coisa não vai andar. Porque a gente não tem uma linha ofensiva. A linha ofensiva hoje... E aí, Jesse Davis comprometendo... O Liam Eikenberg comprometendo, mas o Liam Eikenberg, é calouro. A gente tem que dar um prazo para ele. Agora, Austin Jackson já está no segundo ano, não serviu como left tackle, já não está servindo como left guard também. Ah, ele está jogando melhor. Repito, ele não está jogando melhor, ele está menos pior, o que ainda é insatisfatório, não é suficiente. O que ele está jogando, por ele ser uma escolha número 18 do draft, o que ele está jogando como left guard, ainda é muito pouco. Não está jogando nada. O Robert Hunt também não está indo bem.
Que pecado o Hunt, né? Porque o Hunt, diferente... Porque, assim, vamos falar dessa geração, né? Nós tínhamos o Austin Jackson, que foi o primeiro pick, o Hunt, que saiu na segunda rodada, se eu não me engano, né? E o Kindley. Foi essa sequência dos três caras, né, na ordem ali. O Austin Jackson, até uma lesão no pé, semana 7, 8, ele ainda parecia um cara que a gente tinha como apostar. O Hunt, desde que foi draftado ainda no training camp, todo mundo estava apaixonado pelo Hunt no ano passado.
Menos eu.
Esse ano a queda dele foi maior do que a do próprio Austin Jackson. Assim, obviamente que eu ainda prefiro o Hunt que o Austin Jackson, mas a gente não esperava essa queda do Hunt, porque ele era um cara muito sólido, um cara que só caiu no draft porque não era de um programa premium. É muito triste ver um jogador regredir assim, mais uma vez.
Confesso, né? Que eu não estava nessa, não. O Robert Hunt foi uma escolha que eu não aprovei.
Isso não é, isso também não é inédito, né? Você não aprovar uma escolha do draft
pois é
quase que uma regra.
Pois é. Os últimos dois drafts do Miami Dolphins, quem acompanhou o Finscast viu que, olha, foram poucas as escolhas que eu aprovei. Pouquíssimas as escolhas que eu aprovei. Algumas das que eu aprovei, eu me dei mal. Eu me dei mal em algumas. Por exemplo, Curtis Weaver foi uma escolha que eu aprovei e que não deu em nada.
O cara era de sexto round, você ainda até que apostou alto.
Era uma acho que foi quinta, né? Acho que foi quinta rodada, se eu não me engano.
Sexta foi o nosso long snap.
E aí, toda vez que eu vejo qualquer recepção do Donovan Peoples-Jones lá em Cleveland, aí eu fico enlouquecido, aí eu fico maluco. E hoje ele fez mais uma grande partida pelo Cleveland Browns, e a galera lá em Cleveland tá dizendo assim: Odell who? Meu amigo, quem sabe draftar não precisa de Odell, entendeu? E a gente fica aqui que nem uns bobos: ah, vamos trazer o Odell no waiver, porque a gente não tem receiver. Ah, não tem receiver, foram pegar um long snapper, fica sem receiver aí. Agora, o Robert Hunt, eu não crio expectativa, porque eu não esperava nada dele. Você só cria expectativa de quem você espera alguma coisa. Eu não esperava nada dele, então, pra mim, não tá fazendo a menor diferença. Estou sentindo falta do Solomon Kinley. Eu acho que já seria a hora do Solomon Kinley voltar para a posição de left guard, porque o Austin Jackson não pode mais continuar no time. Então, o Austin Jackson não está jogando mais do que estava jogando o Solomon Kinley. Não está. E eles só não tiram o Austin Jackson do time para eles não se queimarem por ter tido escolhido esse menino na posição 18. Porque senão é um atestado de incompetência deles. Mais um atestado. Então, foram dois drafts lamentáveis. Hoje, Thiago, mais uma vez, o Hunter Long não estava relacionado para o jogo. Uma escolha de terceira rodada, que provavelmente eles draftaram pensando em não continuar com o Mike Gesicki, e o Mike Gesicki foi a única coisa positiva que nós tivemos durante todo o jogo. O que falar numa hora dessa, Thiago?
Não, e o Igbenegbeni também, né? O Noah, mais uma vez, né? Então, assim, a gente teve o Tua fora de jogo, fora de combate por lesão, o Noah Igbenegbeni fora de combate, o Austin Jackson tomando pancada basicamente em toda a play, né? Nesse ano, a gente teve uma ótima partida do Javon Holland, a gente tem que também dizer, né? Foi um baita de um acerto, nós tivemos uma interceptação dele na end zone, né? Então, só para lembrar vocês que o Houston Texans teve uma interceptação na end zone, né? Só para não mostrar que às vezes o placar vai enganar alguém, apesar que quem se enganar no 17-9 também merece tomar uns tapa. Mas assim, eu fico triste de ver que nem tudo é erro, né? A gente tem um baita de um jogador no Christian Wilkins, que foi first round pick em 2019, né? O Jalen Waddle vem performando. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco mais do Jalen Phillips, que teve hoje um sack dividido, né? Teve quarterback hit hoje de novo, chegou lá na frente, né? Então, assim, a gente não erra em todos os picks, mas naquele draft específico de 2020, do ano passado, era pra gente estar rendendo muito mais. E lembrando, senhores, continuamos no último lugar da AFC East, né?
Os Jets estão de bye essa rodada?
Não, eles jogaram na quinta-feira.
Ah, é verdade.
Eles já fizeram bye. Na verdade, foi 45-30 quinta-feira.
Indianapolis Colts, né?
O Jonathan Taylor, que a gente passou três vezes no draft de 2020, correu só para 172 jardas.
É, tá? mais um, né, que eu esperneei, que eu gritei, que eu implorei, que eu bati na mesa, né? E aí pro outro vir me chamar de engenheiro de obra pronta. Puta que pariu. É, ele era o meu running back número um no draft, mas tinha uma galera que gostava muito do J.K. Dobbins. Eu não tinha nada contra o J.K. Dobbins, eu só preferia o Jonathan Taylor. E aí, Thiago, vou puxar mais uma coisinha sobre running backs. Tem uma turma que diz que quando o running back é muito utilizado no college, ele já chega com as pernas mais desgastadas na NFL. Cai mais uma lenda, né? Porque ele era a base do ataque de Wisconsin, né? E tá brilhando em Indianápolis.
Eu poderia até concordar com essa frase, mas aí seriam duas pessoas pensando errado, né?
É, na verdade, a frase correta, eu até poderia concordar com isso, mas seriam duas pessoas falando merda.
Eu tô tentando fazer a do Marcão aqui, pô.
Pois é, né? Então, cai mais uma narrativa por terra. Né? Então, os running backs de Alabama são sempre muito utilizados. E aí a gente tem Derrick Henry, a gente tem Josh Jacobs. Gente, vamos parar com certas bobagens. Né? Se o running back é bom, ele vai ser bom, ponto e acabou. Né? Então, o J.K. Dobbins é excelente, assim como o Jonathan Taylor é espetacular. Então, não tem muito mistério não, gente. A gente precisa de um running back como esse. A gente precisa... Agora, vamos ter que resetar a porra da linha toda de novo. Né? Vamos ter que remontar a linha ofensiva. Outra coisa, Thiago. É importante que a próxima comissão técnica traga alguém experiente trabalhando com linha ofensiva. Chega de estagiários. A gente precisa de gente com nome, que saiba o que está fazendo, por experiência de já ter errado e acertado na NFL. E que saiba como desenvolver talentos. Não adianta você pegar uma escolha de primeira rodada para a linha ofensiva se você não sabe trabalhar essa escolha. Também não adianta você fazer uma troca por um Greg Little da vida e não botar o cara para jogar. Porque o cara não tá pronto, de repente. Não tá pronto por quê? Porque você não tá preparando o cara. Ele não tá pronto porque, no mínimo, você não tá trabalhando ele de forma correta. Não tá ajudando no desenvolvimento do jogador. Então não adianta fazer esse tipo de troca. É capital de draft que a gente tá perdendo. Então é importante trazer uma comissão técnica experiente. É importante acertar as escolhas no draft e fazer boas contratações na free agency. A nossa linha ofensiva é muito jovem. Não dá. Tem que ter pelo menos um center experiente e pelo menos um tackle experiente. E aí os outros três, tudo bem. Você pode colocar três jovens ali. Mas vamos montar essa linha direito. Vamos pegar um running back bom. Porra, chega de tantos anos sem um running back. Acaba com essa palhaçada de... Ah, não, pega running back na primeira rodada. Ah, não se paga dinheiro pra running back. Ah, vão pro inferno. Tá aí um ponto quanto, Thiago? 1.8 correndo hoje?
É, a gente tá correndo uma média de 1.9. Foram 25 carries para gloriosas 43 jardas. Se você quiser pegar como... como comparação, né? Só pra gente ter de ideia... Nós tivemos hoje, o Jordan Love, que é um quarterback, jogando pela primeira vez na carreira, ele sozinho teve 23 jardas corridas. O nosso ataque terrestre inteiro contra o Houston Texans em casa, liderando desde o primeiro quarto o jogo, correu para 43. Me ajuda, Brian Flores, me ajuda, pelo amor de Deus.
Quer dizer, isso é um absurdo, né? E aí ficam com esse mantra... idiota, não se drafta na primeira rodada, não se paga running back, vão pro inferno, não me encham mais o saco com isso, porque agora eu vou começar a mandar a merda quem ficar me respondendo essas barbaridades no Twitter.
Você falou do Jonathan Taylor, você falou do J.K. Dobbins, e nesse mesmo draft, nessa mesma pegada, a gente ainda deixou passar o Cam Akers, que é muito talentoso, infelizmente está out of season, mas é o franchise running back do Rams nos próximos anos, e o próprio A.J. Dillon, que foi draftado pelo Green Bay, muito criticado e tal, hoje correu 8 bolas, 46 jardas, um average de 5.8. E nós estamos falando de uma linha ofensiva do Green Bay que também tem muitos problemas, que também está sofrendo demais. Então, é muito pela personalidade desse time do Miami. A gente corre errado, a gente corre em pistol, a gente corre em draw. A gente corre de um jeito que funcionava. Ah, mas por quê? Quando o Brian Flores deve pensar, mas quando o Bill Belichick chamava o draw, entrava. Entrava porque eles tinham Tom Brady, amigão. Aqui nós estamos com o Jacoby Brissett, porra.
É, a galera ainda continua nessa. Ah, comitê nos Patriots funcionava. Ah, pelo amor de Deus. E aí, antes de... Nós temos uma novidade aqui no Finscast, né, nessa edição, mas antes da gente trazer essa novidade, só você falou no nome do A.J. Dillon, eles trouxeram o A.J. Dillon já tendo o Aaron Jones. Quer dizer, eles fizeram mais um alto investimento, mesmo já tendo um Aaron Jones jogando lá, né? E mesmo depois da escolha do A.J. Dillon, eles renovaram o contrato do Aaron Jones. Quer dizer, é uma equipe que prioriza o jogo corrido, mesmo tendo como quarterback talvez um dos maiores quarterbacks dos últimos 20 anos na NFL, que é o Aaron Rodgers. Então, olha como é que funciona a mentalidade de uma franquia vencedora, né? É assim que funciona. Tiago, posso anunciar a novidade aqui do Finscast, não?
Por favor, até eu tô curioso.
Opa! Seja muito bem-vindo, Marcos Vieira.
Fala, Rafa. Fala, Thiago. Fala, torcida dos Dolphins. Tudo bem com vocês? Atrasei um pouco, mas cheguei aqui. Não sei o que vocês já falaram. Mas vou confessar uma coisa, Rafa. Não estava com muita pressa porque, apesar da vitória, não empolgou, né? Acho que o sentimento é de todo mundo.
Exatamente. A gente está naquele rant tradicional de todos os domingos, né? Seja com vitória, seja com derrota, a gente vem aqui para pistolar, né? Porque também não dá para ser muito diferente nisso, bem da verdade. Fala rapidinho, pelo menos, quais foram as suas impressões para esse jogo.
Cara, é um jogo que deu nervoso. É um jogo que, assim, você fica louco da vida porque o time não desenvolve, não joga futebol complementar, você não consegue confiar nesse time. Acho que hoje a defesa foi melhor, mas grande coisa, né? Porque o Texans é muito ruim. E marcar só 17 pontos contra eles, não importa, assim, o Brissé, fraco demais. Sem condições, gente. Não tem... acho que se o Reed Sinnott estivesse no elenco ainda, acho que valeria mais a pena, mas eu acho que o Tua lançando com o braço direito ainda seria melhor que o Brissé hoje. Assim, a gente reclama muito do Tua, a gente pega no pé, porque a expectativa com ele é muito grande e tudo. Mas, nossa senhora, o Brissé não consegue levar o time pra nada, gente. Se a gente perdeu, foi bem perdido, porque ele não tem condições de ser um quarterback na NFL. Eu peguei o pedaço que vocês estavam falando do jogo corrido também, média de 2 jardas por tentativa hoje, pelo amor de Deus, é menos que isso. Não dá, gente, não... E assim, não é um fator isolado, não é que a gente não tem running back, não é que a gente... Não tem quarterback, a linha ofensiva é muito ruim para abrir espaço, e o time é muito mal treinado. A gente viu lá, os melhores drives foram que eles resolveram dar a bola para o Gesick e para o Waddle. Toda vez, todo domingo que a gente grava a Finscast, fala, bota a bola nos dois. Aí parece que tem medo de ganhar o jogo, né? Hoje botou a bola nos dois, o time foi melhor. Mas ainda assim tentar tirar leite de pedra, né? Porque o resto não ajuda ali.
Exatamente.
Muito feio, muito
exatamente.
Feio.
Esses dois, obrigatoriamente, todo domingo, eles têm que ter, no mínimo, 10 tentativas de passe para eles. No mínimo. No mínimo. Isso tem que ser o mínimo para cada um. 10 targets no Gesick, 10 targets no Jalen Waddle. E sobre o Jalen Waddle, A gente, eu falei aqui, a gente viu uma rota post para ele, né, e que resultou numa interceptação, num passo horroroso do Brissett. Mas o Jalen Waddle, ele tá toda hora jardas curtas, né, rotas muito curtas, perdão, rotas out o tempo inteiro, tá ficando muito repetitivo isso. O Jalen Waddle, ele tinha uma média de quase 20 jardas por tentativa de passe, por passe completado em Alabama. Ele era um jogador extremamente explosivo em Alabama. E a gente não está utilizando o Jalen Waddle da forma correta. Então, assim, você gasta uma escolha de primeira rodada no draft e não sabe o que fazer com essa escolha. Né? Então, independe. E hoje, foi culpa do Tua? Não, hoje quem jogou foi o Brissett. E aí? Né? Então, assim, repito, não importa quem seja o quarterback do Miami Dolphins. Tem muita coisa errada antes de chegar no quarterback. Né? A linha ofensiva é trágica, não tem um jogo corrido para desafogar o jogo do quarterback, as chamadas são horríveis, o desenho das chamadas são ruins. Então tem muita coisa ruim ali antes da gente falar do quarterback. Enfim, mas isso aí parece que todo Finscast é a mesma coisa. Vamos passar logo já para o próximo jogo, porque a gente já está com 50 minutos de programa e ninguém aguenta mais tanta pistolada. A gente não aguenta mais. A galera que ouve Finscast também já tipo, puta, outro Finscast igual. Galera, olha só, a gente vai até no final do ano nessa mesma batida, tá? Eu acho que vocês sabem disso.
Sem fazer trocadilho, Rafa, mas nós estamos mais sofrência que as músicas da Marília Mendonça aqui, viu?
Pois é, né? Que Deus a receba da melhor maneira, com toda a misericórdia possível, do amor de Deus, porque uma tragédia como essa, né? O que o Brasil está sofrendo hoje, eu sofri ano retrasado com a perda do Kobe, né? Foi uma tragédia parecida, né? Mas, gente, a sofrência vai continuar. E já na semana que vem.
Ao vivo na ESPN. Ah, delícia. Com Paulo Antunes comentando.
Imagina. Não bastasse o Miami Dolphins não conseguir jogar contra o Baltimore Ravens já há alguns anos, né? Já pelo menos o quê? Uns 20 anos a gente não consegue jogar contra o Baltimore Ravens. A gente vai pegar um Baltimore Ravens com um running back corredor. Perdão, com um quarterback corredor. Mas, ok, a gente tem dificuldade contra exatamente esse tipo de quarterback. Quarterback que corre muito com a bola quando ele fica meio sem opção. Não sabemos parar esse tipo de quarterback. Pode ser o Kyler Murray, pode ser o Josh Allen, é o caso do Lamar Jackson. Galera, ferrou. Marcos, o que você está esperando para esse jogo maldito?
Não dá para esperar muita coisa, né, Rafa? A gente sabe que, tradicionalmente, o Ravens é a pedra no sapato dos Dolphins. Apesar do jogo ser em Miami, que o Ravens foi para a prorrogação, que vai ter que viajar até Miami, semana curta de preparação, você não consegue confiar nesse time dos Dolphins. Pode ser que o Ravens chegue capengando, mas chega como favorito da mesma maneira. Estão jogando bem. É um time bem treinado, você vê que eles perderam os running backs titulares, souberam repor, foram atrás de gente boa, eles perdem a gente da defensiva, eles conseguiram repor. A gente sempre fala que o Ravens aqui é um exemplo de front office, de GM, de técnico, de time bem treinado, que está sempre brigando. Então é aquela máxima lá que a gente sempre fala, né? Times bons continuam bons, times ruins continuam ruins. Por quê? É uma franquia estável. Eu, no começo do ano, tinha apostado naquele Finscast que a gente falou das expectativas para a temporada, tinha apostado numa vitória dos Dolphins, achava que seria o nosso ano. Foi um começo de temporada cheio de expectativa, mas que, mesmo sem lesão, mudou muito rápido, né, o que a gente esperava dos Dolphins. Eu não consigo ver esse ataque dos Dolphins fazendo aí 21, 24 pontos para conseguir ganhar dos Ravens. Não vai conseguir. Então a defesa vai conseguir segurar até uma parte, até a hora que vai cansar, vai desmoronar. Ainda mais se o Tua não jogar, né? Se for o Brissé de novo, ferrou ainda mais. Mas, pô, Miami não consegue passar dos 17 contra os Texans em casa? Imagina contra os Ravens.
É, eu acho que vai ser uma exposição muito ruim pro Tua, né? Uma vez que a linha defensiva do Ravens é muito agressiva. Hoje nós tivemos um time vindo de bye week, né? O Ravens estava perdendo o jogo pro Vikings, acelerou no final. O último drive deles para levar o jogo para a prorrogação foi um drive de mais de 15 jogadas e mais de 10 minutos no relógio, 84 jardas percorridas. E aí a gente fica falando de uma defesa como a do Vikings, que pode não ser um primor, mas é melhor do que a nossa. E a gente está falando de um time que vai ter dificuldade de permanecer em campo, o Dolphins. O Ravens vai ter muita posse de bola para poder trabalhar. Como você falou, é um jogo corrido que, apesar de estar sem o J.K. Dobbins, sem o Mark Ingram, né, eles estão jogando aí com, inclusive, o Le'Veon Bell, né, tá lá, tá revezando com um monte de gente, mas eles têm na figura central do próprio Lamar Jackson esse jogo corrido que é muito bom. Os wide receivers são rápidos, né? O próprio Hollywood Brown lá é um jogador também que tem uma média recebida de mais de 15 jardas por recepção. Então a gente vai precisar ficar atento para não passar vergonha. E assim, se tem uma coisa que o Miami gosta de fazer de quinta-feira é tomar chocolate, né? Acho que toda vez que a gente vai jogar de quinta-feira, a gente sofre um bocado. Uma pena que o Tua não pôde jogar hoje para poder fazer bons números e botar um pouquinho mais de moral nessa imprensa americana. E aí, a hora que voltar, volta na quinta-feira tomando pancada. E o que, que os haters vão fazer? Vão falar, tá vendo, tá apanhando e tudo mais. Uma pena, viu? Acho que o Tua, mais uma vez, não está sendo protegido da maneira correta.
Perfeito, Thiago. Concordo em absolutamente tudo que você disse com relação ao Tua. Vai ser jogado de novo nos Leões, num jogo justamente... Se esse era o jogo para ser poupado, era o jogo exatamente contra o Baltimore Ravens, numa semana curta, né? Então acho que esse era o jogo para ele realmente ficar de fora, se fosse o caso, né? Se recuperar de uma lesão. Então... é uma defesa extremamente agressiva, é uma defesa muito física, joga muito forte fisicamente, e a gente não tem, né, uma resposta para times tão físicos. A gente viu isso nos dois jogos contra o Buffalo Bills, por exemplo, né? O Buffalo Bills também tem uma defesa muito forte, muito agressiva, e aí aconteceu o que aconteceu. Então é esperado mais uma tragédia, e a gente só espera aí que o Tua e os nossos demais jogadores pelo menos se mantenham saudáveis, que ninguém se lesione. Marcão, me dá o teu palpite para essa tragédia.
35-13, vai. Dois field goals do Jason Sanders. 35-13 para os Ravens.
Eu acredito que nós vamos perder esse jogo, infelizmente. Vou apostar 28-17 para o Ravens. Espero que o Tua não quebre mais nenhuma parte do corpo, que essa micro lesão na mão seja melhor recuperada, apesar de achar difícil, né? Você não joga por causa de uma micro fratura na mão no dia 7, mas vai poder jogar no dia 11. Não tô querendo colocar pano quente na lesão dele, nada. É só o jeito que raciocina a comissão técnica do Miami. Se ele não puder jogar na quinta-feira de novo, porque tá com problema na mão, e só for jogar no dia 21, que é na outra semana, eu vou preferir, tá? Eu prefiro ver o Jacoby Brissett apanhando do que o Tua sendo jogado às traças. Essa, pelo menos, é a minha visão hoje.
Não, nada faz sentido nessa comissão técnica, Thiago. Nada, não dá para entender os critérios, as decisões, não tem coerência. Hoje o Tua não estava bom para jogar, mas estava bom para ser reserva. E, tipo, porque a gente não confiava no Tua, porque ele não ia ter força para fazer passe longo. Mas vocês nunca confiam nele para fazer passe longo? Que passe longo que o Brissett fez hoje também?
Então, teve uma vezinha que confiaram no Tua para fazer um passe longo, ele ganhou o título nacional do college fazendo um passe longo, só isso. E diziam que ele não tinha braço na época. Enfim, ele foi só um jogo na prorrogação que ele ganhou o título. Foi só um lancezinho como esse. Né? Não era nada decisivo, não. Era só... Valeu só o título. Né? Foi um walk-off. Né, Tiagão? Não é assim que a gente fala? Fez o touchdown, acabou o jogo, foi um walk-off, ganhou o título... 40, 50 jardas e acabou.
Ele foi um reliever, né? Ele foi um reliever quarterback.
Pois é, ele foi o closer.
Foi o closer, né? O Fitzpatrick que fez isso ano passado também.
Foi só isso, jogos. E foi só pra decidir o campeonato. Né? Dizem que ele não tem força no braço, então tá bom. Mais uma narrativa aí que querem empurrar a goela dos outros.
Ô Marcão e Rafa, só pra completar, a gente tá gravando isso durante o Sunday Night Football, o Stafford... Acabou de ser interceptado uma pick six, segunda interceptação no mesmo minuto. Se o Tua faz isso, que o Stafford, que é former first overall de draft, um cara que tem uma carreira aí, enfim, de Pro Bowl e tal. Se o Tua faz esses dois arremessos patéticos do Matthew Stafford e bota o time, a gente ia estar agora tendo que aguentar a semana inteira a imprensa queimando o moleque. Cara, NFL não tá fácil. Hoje a gente viu o Garoppolo sendo jantado pelo Arizona Cardinals e jogando com o Josh McCown. E eles tomaram uma surra jogando em casa. Hoje a gente viu o Josh Allen apanhando do Jaguars, mas apanhando feio. Apanhando firme, apanhando com gosto. Não é fácil ser quarterback na NFL. Nem todo mundo é gênio. Infelizmente, a gente queria que o Tua estivesse aqui destruindo. Mas não é porque ele não está destruindo que ele não presta. Não pode ser calça de veludo ou bunda de fora, porra. Parece que a galera é dicotômica nessa porra, meu.
Mas eu acho, Thiago, que assim, você tem razão em tudo que você falou. Mas a questão do Tua é um pouco ainda mais complicada. Porque até agora, tipo, parece que ele é uma criança na bicicleta de rodinha, sabe? Não tiraram uma rodinha dele. Pô, deixa o menino jogar o que ele sabe. Fica aí o Brian Flores fica falando ball control, não pode gerar turnover, você tem que controlar a posse de bola, não pode arriscar ser interceptado, ter fumble. Olha o que aconteceu hoje com o queridinho dele, o Brice, que ele conhece há tanto tempo, sabe? Foi um merda hoje, né? Interceptação, teve fumble, teve tudo. Pô, deixa o Tua jogar, cara, essa temporada tá perdida, deixa o menino arriscar, deixa ele crescer, sabe? Deixa ele ganhar confiança. Mas fica nessa, vai ganhar o quê agora até o final do ano? Nada. Pô, tira a rodinha e deixa ele pilotar, hein? Deixa ele até chamar a jogada, cara. Ele entende mais do que qualquer um aí que tá nos 35 coordenadores ofensivos do Miami.
Com relação ao que a gente tem visto de outros quarterbacks nessa temporada, o Josh Allen hoje foi sacado pelo Josh Allen. Isso é sério, tá, gente? Tem um Josh Allen lá no defensive end do Jacksonville Jaguars, tem o mesmo nome. Então, foi a primeira vez na história de que um jogador com um nome foi sacado e interceptado pelo jogador adversário com o mesmo nome.
E um fumble recuperado também.
E um fumble recuperado. Quer dizer, hoje foi uma delícia. Só que o Josh Allen, quarterback do Buffalo Bills, mais uma vez, ele vai ser sacado, joga a bola pro alto e é interceptado. Isso acabou de acontecer com o Matthew Stafford agora, nesse minuto. O Thiago falou que foram duas interceptações em menos de um minuto. A primeira foi assim, ele ia ser sacado dentro da end zone, ele ia sofrer um safety, ele se livrou da bola e foi interceptado. Quando isso acontece com o Tua, é um massacre.
Meu Deus do céu.
É um negócio assim que as pessoas querem matar o Tua Tagovailoa. É um negócio incompreensível o que fazem com esse rapaz. Agora, com o Josh Allen, ninguém abre a boca. Com o Matthew Stafford, ninguém tá falando nada. É só quando é com o Tua. Ou você critica todo mundo, ou você não critica ninguém. Escolhe, porque eu, pelo menos, eu critico todo mundo.
É que aí eles vão falar, mas os outros já se provaram e o Tu ainda não.
Ah, vá pro inferno. Erro é erro, irmão. Erro é erro.
Erro é erro.
Entendeu? Erro é erro.
Um está no primeiro ano, os outros estão há 3, 4 anos. O Stafford já ainda mais.
O Stafford foi draftado quando? Já tem mais de 10 anos. Se provou o quê? O que, que o Matthew Stafford ganhou na carreira dele? Jogou com o Megatron. E ganhou o quê na carreira dele? Entendeu? Vamos maneirar. Até porque a gente já tem um exemplo interessante. O Ryan Tannehill sai de Miami, vai jogar em Tennessee e vira um dos bons quarterbacks da NFL. A gente vai se livrar do Tua. Isso vai acabar acontecendo eventualmente, porque o massacre é muito forte e isso vai ficar insuportável. O Tua provavelmente não fica muito tempo em Miami. O Tua, por exemplo, indo para um time que precisa de um bom quarterback e que tem um bom time, por exemplo, New Orleans Saints, se o Tua para na mão do Sean Payton, vocês querem quantos anos para ele ganhar um Super Bowl lá? 5? Não sei, talvez ganhe antes. Traz o Sean Watson para Miami. Primeiro que vai estar trazendo um cara com problemas seríssimos fora do campo. Repito, não gosto de chamar ele disso ou daquilo, porque nada foi provado até agora na justiça, então não sou eu que vou julgar. Então eu não vou chamar o cara disso ou daquilo. Mas ele tem problemas fora de campo, ok? Beleza. Traz. Vamos ver com essa linha ofensiva aí. Com o Mac Hollins. Com o Preston Williams. Sem Devonta Parker, porque não joga nunca. Subaproveitando o Mike Gesicki. Vão se livrar do Mike Gesicki, sabe por quê? Porque o Mike Gesicki, como o Thiago fala, como o Marcos fala, porque o Brian Flores não gosta do Mike Gesicki, porque o Mike Gesicki não sai da linha com a mão na terra. Como se o Travis Kelce e o George Kittle fizessem muito isso. E aí, o Deshaun Watson vai resolver sozinho? Como resolveu ano passado em Houston, lançando 4.800 jardas, 33 touchdowns e 7 interceptações, ganhando 4 jogos. É assim que resolve?
E o Gesicki é o cara, depois dessa one hand catch que ele tá mandando agora, essa última semana, ele tá com aquele jeitão de que se sair do Miami explode e vira top 5 tight end unânime pra imprensa, pra todo mundo.
Isso é óbvio, mas isso é muito óbvio, e ainda vou falar mais, eu se fosse ele hoje, eu não renovava com o Miami Dolphins, ainda digo mais. Se fosse o Mike Gesicki, ficava de olho nessa vaga que está aberta para tight end em Green Bay. Eles perderam o Robert Tonyan lá. Então, tem uma vaga aberta lá de um tight end receiver. Eles estão um pouco se lixando se o cara bloqueia ou não. Eles querem alguém para receber bola do Aaron Rodgers. Vai ficar nessa zona que é Miami? Para quê? Tá maluco? Não, deixa isso para lá. Deixa eu dar meu palpite aqui. Eu acho que os Ravens vêm para mais de 40 pontos. Eu acho que os Ravens ficam aí com 42 a 20. 42 a 20 seria o meu placar para a vitória aí do Baltimore Ravens. Temos mais uma unanimidade, a gente vem acertando tudo. A gente vem aí com um aproveitamento altíssimo nessa temporada. Né? Também não é muito difícil de errar algumas coisas, né? Mas, enfim, 44 a 20 é o meu placar. Thiago, me dá teu recado final aí, irmão. Chega.
Bom, muito obrigado, Rafa, mais uma vez pelo convite. Fiquei muito feliz. Ao Marcão, que chegou depois, mas pôde comentar essa primeira vitória em casa em 2021, brincadeiras à parte, revoltas à parte, acho que a nossa torcida merecia ver uma vitória em casa, e embora esse pique não seja nosso, pelo menos o 49ers também perdeu na rodada, né? Eu estava preocupado que eles iam ganhar mais um jogo e a gente ia se distanciar ainda mais de um top 10 pique. Fiquei feliz com essa derrota, ainda mais sem o Kyler Murray, eles perderem o jogo. Isso é bom para deixar uma crise lá no lado do São Francisco 49ers, porque a gente é esses, né? Não basta a gente perder aqui, a gente tem que ficar torcendo para os outros perderem também. Mas voltaremos, né? O episódio do 103, como o jogo é na quinta-feira, a gente não sabe ainda como vai se ajeitar, mas pode ser que saia a Finscast antes de domingo, caso seja a sua vontade. Rafa, à tua disposição e muito obrigado, um abraço para todo mundo.
Maravilha, Thiago. Marcão, teu papo final.
É isso aí, gente. Tudo que o Rafa e o Thiago falaram, assina embaixo, até da parte que eu não escutei, confio neles. E vamos ficar arrastando aí. A temporada acabou cedo pra gente. Acabou em outubro, tem aí novembro, tem dezembro, um pedacinho de janeiro aí pra gente pensando no que esse time poderia ter sido, né? Tanta expectativa, tanto potencial, no que não aconteceu e quais que vão ser as soluções pro ano que vem, né? Acho que até o momento o Brian Flores ainda não caiu, nem o Chris Greer, mas faço votos que eles caiam logo, de preferência após uma humilhação nacional aí em prime time na quinta-feira. Grande abraço, obrigado por ouvir a gente.
Maravilha, gente. Obrigado ao Thiago, obrigado ao Marcos. A gente chamou o JP, mas também o JP vai trabalhar amanhã bem cedo. Já estava indo descansar para a semana difícil que vai ter. Mas em breve, João, se Deus quiser, volta aí com a gente também, está fazendo falta. E a gente agradece a todos vocês aí pela audiência, mais uma vez vocês prestigiando aqui o nosso Finscast, né? É por vocês que a gente está aqui, porque, olha, está cada vez mais difícil a gente aturar esse Miami Dolphins. Mas vamos lá, vocês curtem a gente, então é por isso que a gente volta toda semana aqui com satisfação, porque é feito para vocês e não para o Miami Dolphins. Valeu, galera. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, pela paciência. Em breve a gente está de volta com mais uma edição, mais um episódio do seu Finscast. Valeu, galera. Um abraço. Finzado.